A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Associação Proteste de Defesa do Consumidor. Nós vamos conversar com ela sobre os chamados acidentes de consumo. Doutora Maria Inês, a Proteste fez uma pesquisa muito interessante sobre acidentes de consumo. Normalmente as pessoas não entendem o que é um acidente de consumo. O que faz esse acidente ser diferente de outros, por exemplo, que resultem de falta de habilidade do consumidor?
Olha, na verdade, o acidente de consumo é um conceito que existe no Código de Defesa do Consumidor e ele diz claramente que esse acidente ele acontece quando um produto ou então um serviço, mesmo utilizado de forma correta pelo consumidor, causa danos à saúde ou à segurança do consumidor. E ele é provocado por defeitos desses produtos ou mesmo na prestação de serviços. Então, esse conceito é importante para o consumidor saber que o prejuízo dele não se restringe só ao defeito do produto ou do serviço, mas também engloba outros danos, como tratamento médico, medicamentos. E nesses casos, e em outros casos de acidente de consumo, o consumidor tem direito também a uma indenização de todos os danos materiais e morais e, obviamente, o fornecedor tem que ser contatado e saber que o produto ou serviço que causou problema à segurança e à saúde do consumidor, eles devem ser revistos.
Pois é, doutora Marinês, eu achei interessante essa pesquisa feita pela Associação Proteste, porque não foi uma pesquisa feita assim, por telefone, com base em denúncias. Ela foi feita com base em entrevistas colhidas em 4 grandes hospitais públicos de São Paulo, né? Que é o Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, o Hospital Universitário Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o Hospital das Clínicas da USP e o Hospital Universitário da USP. Isso faz a pesquisa ser bem mais definidora do que é realmente um acidente de consumo, né? Já está na ponta de quem realmente foi vítima do problema, né?
Sem dúvida. Então, esse projeto, ele foi um projeto piloto. A intenção dele era registrar esses acidentes, saber se eles existiam nos prontos-socorros e também saber de que forma poderíamos tratar essa questão que afeta hoje milhões de brasileiros que não sabem o que é um acidente de consumo, vai até o pronto-socorro ou mesmo é internado, tem despesas, o Estado tem despesa, a iniciativa privada, quando é um hospital privado, tem despesas, o convênio médico paga esses acidentes e o fornecedor nem sempre é avisado. Então, a intenção é registrar e reduzir essa quantidade de acidentes. E obviamente, que nós tivemos um resultado interessante, né? O resultado realmente mostrou a necessidade de que esses produtos sejam adequadamente regulamentados, que haja mecanismos para esse controle social e também que haja o entendimento do médico que atende o consumidor de reconhecer esses acidentes e de notificar. No que diz respeito à notificação, no Brasil ela não é feita, como hoje é feito, por exemplo, com um acidente de trabalho que é obrigatória a notificação. Então, para que haja uma conscientização de todos, a Proteste, junto com a Associação Médica Brasileira, escreveu uma cartilha, justamente explorando os conceitos de que é um acidente de consumo, como fazer valer os direitos do consumidor e dar esse entendimento de que há necessidade do consumidor reconhecer, reclamar, de forma que o Estado comece a dar uma proteção maior para esses casos. Nesse sentido, existe um projeto de lei tramitando na Câmara Federal, que é o projeto de lei 4.302, de autoria do deputado Dimas Ramalho, que cria o Sistema Nacional de Acidentes de Consumo, que é o SINAC. Ele sim prevê a notificação compulsória desses acidentes.
Certo. Doutora Marinês, e no caso, por exemplo, do resultado desse trabalho, o que chamou mais atenção da Associação Proteste?
Olha, chamou mais atenção que as grandes vítimas são as crianças, né? Então, entre os acidentes de consumo com produtos, essas crianças foram as que mais foram lesadas, numa faixa etária de até 5 anos. Os medicamentos foram as principais causas e também os materiais de limpeza. No que diz respeito à área de serviços, encontramos problemas nos meios de transporte que causam acidentes. Agora, interessante também dizer que essas crianças que são vítimas de acidentes de consumo, elas são vítimas porque ou o produto tem defeito, ou então existe uma facilidade para se abrir as tampas desses medicamentos. Então, há necessidade de mudar, inclusive, esses produtos. Ou seja, há facilidade para abertura dos medicamentos, então tem que ser trabalhado a forma pelo qual esses produtos são abertos. As crianças se machucam com brinquedos, tem que ser revista a causa, tem que ser pensado por que elas se machucam. São pontiagudos? Então, esses são questionamentos que devem chegar ao fornecedor. Por isso que há necessidade de uma notificação compulsória.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da doutora Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Associação Proteste, quais são os medicamentos que mais provocam acidentes de consumo. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Criança segura.
A maior parte dos acidentes que provocam queimadura em crianças acontece em casa. Teste sempre a água do banho antes de colocar o bebê na banheira. Mantenha a criança longe do ferro elétrico e certifique-se de que o ferro foi desligado. Apague cigarros em água. Nunca os deixe acesos em cinzeiros. Não deixe que as crianças brinquem com fósforo.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando com Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Associação Proteste, que vai nos explicar como os medicamentos de uso comum acabam vitimando tantas crianças. Doutora Maria Inês, eu fiquei impressionado, foi que são remédios até, na maioria dos casos, são remédios simples, né? 37% desses casos notificados, casos de acidentes nesses hospitais, acidentes de consumo, envolviam analgésico, antibiótico e anti-inflamatório. Quer dizer, são remédios que estão no dia a dia, no consumo das pessoas. E o que, que é que acontece para que elas acabem se acidentando?
Nós pudemos identificar nos registros, lá nos prontos-socorros, que as pessoas se acidentavam, as crianças, por quê? Ou o medicamento é muito parecido, um analgésico é muito parecido com outro, e o pai ou a mãe se confunde, porque às vezes a cor, a rotulagem tem a mesma cor, ou porque a informação é insuficiente, ou então pela facilidade de se abrir mesmo o medicamento.
Doutora Maria Inês, de qualquer forma, isso é uma ponta do iceberg, né? Porque, por exemplo, um remédio que a pessoa tome, aquele remédio por um erro de fabricação, não cumpra a função dele, normalmente a pessoa vai morrer da doença e quando chegar no hospital, a notificação vai ser sobre a morte da doença e não o remédio que não funcionou, não é verdade?
Sem dúvida nenhuma. Por isso que é importantíssimo que esses registros sejam feitos, que haja essa notificação, esse banco de dados, principalmente para que no Brasil possa ser desenvolvido um mecanismo para melhorar os produtos e os serviços que são prestados para o consumidor. E, consequentemente, nós teríamos uma redução desses acidentes, desses atendimentos nos prontos-socorros, né? E o que se pensa fazer? No Brasil, como é inédito uma iniciativa desse tipo, nós esperamos que seja inédito. Agora, é lógico que a contribuição tem que partir do governo, no sentido de criar esse sistema e de poder estruturar um sistema de coleta de informação sobre esses acidentes. Só assim nós vamos conseguir avançar. Nós vamos conseguir alterar produtos e serviços que comprometam a saúde e a segurança do consumidor. E, logicamente, que nós teríamos mais dinheiro que poderia ser revertido para outros atendimentos que não seria esse de acidente de consumo.
Certo. Doutora Maria Inês, às vezes as pessoas não assumem uma responsabilidade que não é delas. Por exemplo, a pessoa abre uma lata e a lata foi mal desenhada, ela se corta nessa lata, se machuca seriamente e fica atribuindo a ela incompetência, vamos dizer assim, e não sabe que aquilo é um erro de fabricação. Pode acontecer isso?
Pode acontecer, já aconteceu muito e alguns ouvintes, eu acho que devem se lembrar, que a maioria das latas de molhos de tomates, de milho, de ervilha, se abria com aquele abridor manual, né? E muitos fabricantes mudaram, porque tinha muitos cortes, muitos, e por causa da defesa do consumidor, da grande quantidade de reclamações que os órgãos de defesa do consumidor recebiam, os fabricantes foram notificados e mudaram o projeto dessas latas. Então, hoje, se você perceber, muitas delas trabalham com sistema a vácuo. Então, já não precisa mais usar um abridor manual ou mesmo um abridor elétrico. Então, são iniciativas desse porte que nós esperamos que no Brasil a gente consiga obter, de forma que haja melhoria desses produtos e dos serviços. Agora, quando a gente fala de acidentes por defeitos, esse é um defeito, né? Ao abrir, você se corta, né? Você pode ter uma perfuração ou você tem falta de informação sobre o uso. Então, você ingere aquele produto porque falta informação. E você pode ter também em outros produtos, né? Você pode ter em alimentos, você pode ingerir um alimento que causa intoxicação. Então, esse é um acidente de consumo, a maioria das pessoas não sabe, vai no restaurante, passa mal. Nós temos outros casos também de alergias, né, que são produtos que causam alergias. Nós temos também produtos que podem causar incêndios, choques, aí são os eletroeletrônicos. Então, nós temos uma grande gama de produtos e de serviços que podem causar acidentes de consumo pelo defeito e o consumidor nem sempre sabe e conhece.
Certo. Doutora Marinês, eu fiquei impressionada também na pesquisa que entre as principais causas de acidente de consumo estão dois outros vilões abaixo dos medicamentos, que são os produtos de limpeza e os produtos químicos. Quais são os principais problemas nesses dois casos?
Olha, nos produtos de limpeza, os problemas são vários, né? Ou eles provocam, por exemplo, no caso de tintura, provocam queda de cabelo, ou então esses produtos são vendidos clandestinamente em embalagens PET, ou a dona de casa deixa lá a embalagem numa garrafa PET colorida, o conteúdo é vermelho, cor-de-rosa, é verde, a criança tem curiosidade, então vai lá, acaba ingerindo, achando que é um suco, por exemplo, ou um refrigerante. Então, isso tem causado muitos acidentes, tanto que a Anvisa já proibiu esses produtos clandestinos. Outra coisa também que causa muito problema são os brinquedos, são peças que são engolidas. Temos muita contaminação pela tinta que se solta e partes rígidas, pontiagudas, que causam esses acidentes, né? Então, é realmente impressionante a quantidade de produtos que podem causar problemas e que não são notificados.
Nós vamos a um novo intervalo. No próximo bloco, nós vamos saber da doutora Maria Inês Dolce a questão do álcool líquido, se é um acidente de consumo ou imprudência do usuário. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
Mesmo fazendo atividade física diariamente, não abuse da comida. Quem quer controlar o peso não deve ingerir calorias além do necessário para a realização das atividades do dia, incluindo o exercício físico. Ao exercitar-se, adquira também hábitos alimentares saudáveis. Evite alimentos que contêm muita gordura ou açúcar. O nutricionista é o profissional indicado para orientá-lo sobre a dieta.
Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos de volta com a coordenadora institucional da Associação Proteste de Defesa do Consumidor, Maria Inês Dolce. Doutora Maria Inês Dolce, e no caso do álcool? O álcool é um problema do fabricante ou é um erro de uso do consumidor?
Na verdade, o álcool ele tem uma questão que deve ser levada em conta, que ele é inflamável, né? Então, até 46 graus, ele é inflamável. Ele é usado ainda como uma medida para acender churrasqueiras. Então, ele se espalha muito facilmente. Portanto, ele havia sido proibido, por meio de uma decisão liminar das associações do gênero, os álcools líquidos de 46 foram novamente colocados nas prateleiras dos supermercados. Os acidentes voltaram a acontecer e há 4 anos essa liminar foi concedida, não teve julgamento. Portanto, nós observamos aí que houve uma incidência maior de acidentes de consumo pelo álcool líquido na forma 46 graus. Então, isso tem causado problemas principalmente com graves queimaduras. Nos grandes hospitais da América Latina, Nós sabemos que tem ala somente de queimados, principalmente por álcool. Agora, o líquido, ele se inflama mais rapidamente, se espalha. Portanto, a queimadura é mais generalizada, é dolorosa. O custo hoje de um paciente queimado gira em torno de R$ 1.500 por dia. E o tratamento, além de doloroso, é demorado, calcula-se que em torno de 3 meses. Portanto, nós, juntamente com a Criança Segura, fizemos um manifesto no dia do queimado, agora em junho, pedindo às autoridades providências, pedindo o regime de urgências dos projetos que hoje tramitam na Câmara, que proíbem esse álcool no mercado, e pedindo sensibilidade do Poder Judiciário para que julgue essa ação que tramita em Brasília e que dá essa abertura para os fornecedores colocarem o álcool líquido no mercado à venda.
Certo, doutora Marina, e muita gente vê o álcool como um desinfetante poderoso, que elimina germes. A 46 graus, ele tem essa função de fato?
Ele não tem a função de bactericida. Então, na verdade, existe esse mito, a necessidade de desmistificar essa questão. Portanto, a dona de casa, ela tem que saber que ela poderia estar comprando outros produtos que são bactericidas e não o álcool. Então, isso é importante saber também e trocar o álcool líquido por outro que seja realmente bactericida.
Eu queria agradecer a doutora Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Associação Proteste de Defesa do Consumidor, pelos esclarecimentos aqui. E, doutora Maria Inês, eu queria fazer uma última pergunta. E as pessoas que quiserem entrar em contato com a Proteste, como é que elas podem fazer?
Olha, as pessoas podem entrar em contato pelo site www.proteste.org.br e ter todas as informações a respeito da nossa associação, que hoje é a maior entidade de defesa do consumidor da América Latina, com 150 mil associados no Brasil.
Tá ótimo. Obrigado, doutora Marinês.
Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Caleb Pacheco e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.